Programa Ponto de Vista.
Estamos finalizando o nosso programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o Dr. Fernando, presidente da OAB de Dourados, Seção Dourados, e falando com os nossos convidados que estão também agora já caminhando em direção à Praça Antônio João, ali em frente da Catedral, onde haverá uma concentração. Dr. Fernando, a gente esses dias ouviu falar de violência de forma bem concreta do caso da Marielle, né? Que alguns criticavam, disseram que era um exagero. O fato é que aconteceu, né? E a gente viu bem concreto o que realmente está acontecendo no coração do ser humano através desta violência, que com mais 61 mil pessoas aconteceram também no ano passado. Aqui também em Dourados, né, tem uma notícia do dia 19 que uma jovem universitária também foi violentada. Provavelmente sexualmente, mas também com outros tipos de violência. O que chama a atenção é, primeiro, a gente não sabe ainda as circunstâncias dessa questão da jovem daqui de Dourados, né? Mas a gente chama a atenção que é crescente a violência entre os jovens, e há uma crescente também entre os jovens na universitários e na universidade, onde deveria ser um lugar onde a educação sendo algo interessante, que as pessoas pudessem ter uma outra concepção. Entra aqui naquilo, segundo o que você pensa, daquilo que realmente estávamos falando, do coração do homem, que não está em paz?
Com certeza, Padre Crispim. E aí também uma série de fatores, né? Além disso, do coração, dos princípios, da formação das pessoas, da participação ativa da família, né, na construção principiológica de seus filhos. E me parece, posso estar equivocado, mas aí contribui também a questão de uma falsa liberdade atribuída a essas pessoas que alçam a possibilidade de fazer faculdade, de sair de casa, morarem sozinhos, né? Então, me parece que pode ter essa falsa percepção e da realidade no tocante a poder fazer outras coisas que não está longe dos olhos dos pais, da família. E aí entra bebida alcoólica no meio, e aí as coisas desandam e acontece o que nós vimos aí nessa semana aqui em Dourados, como já tivemos outras situações, e infelizmente graves da mesma forma. Mas a minha visão com relação a isso até gostaria de frisar isso para a sociedade, para os universitários, para as famílias que estejam ouvindo, é que deve conscientizar os alunos que é uma conquista, é uma vitória, é uma fase que se encerra e que se começa na universidade. Então é o desejo de toda a família, todos os pais. Então tem que chegar nessa fase com mais responsabilidade, com princípios mais sólidos, um alicerce melhor formado. Por quê? Essas situações que ocorreram essa semana podem marcar a vida tanto dos supostos envolvidos, dos supostos agressores, como da pessoa que foi vítima, para sempre, né? Então eles estão iniciando uma fase onde querem buscar um reconhecimento profissional, buscar seus espaços, e já começam com isso em seu currículo. Então a gente deve chegar com um pouco mais de consciência, um pouco mais de responsabilidade. Em especial, até por ser professor universitário, chamar a atenção da questão dos trotes. Deixar no passado essa questão do que a gente sabe, infelizmente, de trote violento, constrangedor. Isso já é ultrapassado, nós estamos em outra realidade.
Constrangimento, mesmo que não tenha violência física, é uma violência psicológica, né?
É uma violência psicológica, uma violência moral. Então, isso já deve ser abandonado cada vez mais pelos universitários, pela sociedade. Eu quero chamar atenção, inclusive para a sociedade em geral, porque eu tive a oportunidade de passar nos semáforos onde estavam pedindo dinheiro. A gente tem que ter a noção de que esse dinheiro foi usado para festa depois. E hoje os universitários, ele entra na faculdade cada vez mais cedo. Então, por exemplo, essa moça que participou desse ato, que foi vítima desse ato, ela é menor, ela tem 17 anos de idade. Então a sociedade que está passando no semáforo e fornecendo dinheiro está propiciando isso.
Está contribuindo.
É, porque depois vai ser utilizado numa festa com bebida, open bar, etc., onde vai ter um monte de menores. Uhum. Então nós temos que cada um assumir seu papel social, cada um exercer sua função social. Né? Agora, eles poderiam alterar e fazer, como tem vários exemplos no Brasil afora, outros tipos de trote solidários, trote de doação, educativos, né? Eu até, por curiosidade, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então nós já tivemos bons exemplos aí, arrecadação de materiais escolares, que são doados para projetos sociais, Universitário Sangue Bom, praticado inclusive lá no Rio de Janeiro, que arrecadou mais de 5 mil bolsas de sangue, salvando mais de 20 mil pessoas. A campanha contra o tabagismo numa universidade de medicina. Enfim, tem várias oficinas de leituras para crianças. Tem várias formas hoje de você fazer um trote educativo, solidário, que vai propiciar, vai ajudar a sociedade, ajudar projetos sociais. E vamos abandonar de uma vez por todas a questão de trotes violentos, de constrangedores. Eu passei pela cidade essa semana, vi aquelas pessoas vestidas com roupas rasgadas, amarrados, em fila indiana, segurado, não sei como estavam, só de mão dadas ou não, todos pintados. Não deixa de ser uma humilhação, um constrangimento. Claro. Então, ainda que não tenha um desdobramento na área criminal, um ato mais grave que infelizmente ocorreu, já gera um constrangimento para aquela pessoa que está sendo utilizada daquela forma. Então a gente tem que ter essa consciência social e cada um fazer seu papel.
Exatamente. Muito bem, nós vamos falar com o Dom Henrique, que está com o Reinaldo. Reinaldo, você me escuta?
Alô, bom dia.
Ô, Dom Henrique, já?
Sim, sou eu, estou esperando aqui.
Muito bem, Dom Henrique, bem-vindo aqui ao nosso programa Ponto de Vista.
Obrigado. Bom,
Dom Henrique, o senhor tem um trabalho bastante próximo dessa questão da violência, porque é o bispo referencial no Brasil para a questão penitenciária, né? O acompanhamento dessa questão. Como a gente poderia caracterizar essa campanha deste ano, no sentido que ela é oportuna para tratar desse tema? O senhor que tem acompanhado de perto, já nesse ano que o senhor começou esse trabalho, essa questão penitenciária.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os radiovistas da Rádio Coração nesse momento, nesse programa Ponto de Vista, né? Um programa muito importante que o Padre Crispim conduz. Padre Crispim, com relação ao trabalho da pastoral carcerária nacional, nos regionais, ou até mesmo estaduais, diocesanos e paroquiais, né? A gente tem buscado refletir muito. Claro, estou aprendendo agora porque entrei em junho do ano passado, né? Mas a pastoral carcerária tem mais de 20 anos no Brasil trabalhando, lutando aí, né? Tentando mostrar um pouco do rosto de Cristo nas pessoas que estão nas penitenciárias, né? Pessoas que estão sendo prejudicadas em suas vidas, né? Famílias destroçadas. Porque o que eu sempre digo, né? Quando se fala num presidiário, a gente já automaticamente diz, é um bandido. Mas a gente tem que classificar, né? Cada tipo de situação, de crime, né? Porque todos os atos criminosos são criminosos, mas tem diferença. Tem diferença, né? E essa diferença que muitas vezes não é observada nem por nós mesmos, né? Tem pessoas que estão ali no presídio por uma situação muito boba, né? Por um ato de desespero. E como resgatar essa pessoa de novo para a sociedade, para a igreja, seja ela católica ou outra religião, né? E graças a Deus, com o trabalho da pastoral carcerária nacional, os regionais, as várias reflexões, né? Também ajuda muito o judiciário a pensar também, até tomar decisões, né, jurídicas. A agenda pastoral carcerária não quer dizer que quem está no presídio não tem dívida na justiça. Não é isso. A dívida é dívida. Mas de que forma vai ser cobrada essa dívida? É? Então, é isso que a pastoral carcerária tenta fazer, tenta trazer um pouco do rosto de Deus, do rosto de Cristo. Estive preso e foste me visitar. Lá o Evangelho do Juízo Final Mateus 24, né? Então, é esse, Padre Crispim, um pouco do trabalho que a pastoral busca fazer diante de tantas coisas, né? Milhares e milhares de presidiários, muitos e muitos presídios para esse Brasil afora, e também o alerta do encarceramento em massa, né? A gente pensa, vamos prender todo mundo que nós ficamos sossegados aqui fora. É um grande engano, é um grande engano, né? Então, tudo isso busca, a pastoral postal busca trabalhar isso, essa conscientização, essas reflexões, esse trabalho, né? Então, um pouco disso, Padre Crispim.
Dom Henrique, aqui na diocese, falei com o Padre Marcos, ele já nos deu uma dica, mas assim, existe no seu coração assim, o desejo de fazer um trabalho com outros organismos sociais para ajudar um pouco nessa reflexão? A gente sabe que a igreja, ela vai trabalhar sobretudo a pessoa, né? Porque no contato que temos com os fiéis, a gente vai tentar introduzir essa cultura da paz, que já é o princípio primordial. Uhum. E sabemos que entre os nossos fiéis, nós temos pessoas realmente conscientes que procuram isso, e uns ou outros, como dizia o Dr. Fernando, de vez em quando sai da casinha e comete uma violência.
Isso.
Né? Mas assim, com outros organismos, a diocese pretende discutir essa questão, levar, né, ir para algum conselho ou com vários conselhos onde a violência às vezes se expressa? Nós temos diversos tipos de violência, não só esse que chega ao encarceramento. Como é que a diocese está pensando?
Nós vamos ter a Assembleia do Regional Oeste 1 agora em junho, né? Uhum. Da pastoral carcerária, e ali vai trazer várias reflexões, né? E dessas reflexões a gente encaminha para as dioceses, né?
Sim.
Entendeu?
Sim.
E aí, claro que a Câmara Fraternidade é um pontapé, né? Então, daí pra frente, pra esse ano, pra outro ano e daqui em diante, né? São novas reflexões, né? Busca de trabalho, reforço no sentido de ter outras pessoas, outras instituições juntos caminhando, né? Porque de certa forma elas já existem, mas não está tão caracterizada como você está colocando, né?
Claro.
Uhum. Tá bom?
Dom Henrique, e para finalizar, como é que o senhor está vendo a caminhada? Eu estou acompanhando aqui, tem alguém transmitindo ao vivo pelo Facebook. Como é que o senhor está vendo aí a nossa caminhada hoje?
Olha, estou gostando de ver.
Uhum.
Né? Graças a Deus tem vários padres aqui, né? Tem vários diáconos, vários religiosos e religiosas, né? Eu estou vendo o rosto de vários paroquianos aqui da cidade, inclusive até de fora. Né? Uhum. Eu vi aqui uma irmã lá de Maracaju.
Sim,
né?
Sim.
Legal. É.
Muito bem.
E lá em Arão Moreira também, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, com o pároco, o padre Valdecir, né?
Sim.
Está fazendo a caminhada nesse mesmo momento, no mesmo horário, no mesmo estilo, lá em Arão Moreira. Entendeu?
Muito bem.
E várias paróquias, através do trabalho da campanha Fraternidade, com os padres, com as lideranças, também estão se organizando para também fazer um gesto concreto na paz.
Tá certo? Muito bem, Dom Henrique. Obrigado pela sua participação. Nos encontramos daqui a pouquinho na praça.
Beleza, maravilha.
Um abraço.
Bom dia a todos. Outro.
Muito bem. Doutor Fernando, nós vamos concluindo agora o nosso programa. Eu queria, neste momento, acho que tem alguns assuntos que... Bom, a gente precisaria de bem mais tempo para refletir sobre isso. Eu falei do caso Marielle. E depois nós temos o caso da intervenção no Rio. É que a gente não sabe se vai dar certo ou como é que vai dar certo, porque existem vários fatores, né? Ali a gente tem percebido que havia uma contaminação do próprio Estado, representado nas forças que deviam coibir a violência, mas a gente sabe que tem outros tipos de violência, a violência social em relação aos pobres, a violência daqueles que consomem a droga, que não são pobres, mas que às vezes até defendem. Nós estamos vendo nas redes sociais uma defesa, né? Vocês dizem, apareceu um artista com um pé de maconha nas costas, né? E fazendo uma defesa da não intervenção, isso e aquilo. Então tem uma questão complexa ali, que se a gente pensar que existem estados mais violentos do que o Rio de Janeiro, o que há no Rio de Janeiro é uma concentração da questão da organização criminosa. Mas nós temos no Nordeste, parece que o Ceará e o próprio Sergipe são estados mais violentos. E eu sou baiano e eu posso lhe dizer que na minha cidade, que tem 50 mil habitantes, é bem mais violenta do que Dourados, né? O que é que a gente poderia vislumbrar a partir deste fato, dessa intervenção? Ela traz alguma esperança?
Bom, Padre Crispim, na verdade nós, como, como cidadãos, sempre temos que ter fé e esperança, né? É, não entrando na questão política e nem jurídica da intervenção, a gente tem a consciência de que é necessário tomar uma atitude drástica para combater a violência no Brasil como um todo, em especial nas comunidades, nas grandes centros, no Rio de Janeiro, a exemplo do que aconteceu com a vereadora Marielle recentemente. Então, de certa forma, em falando agora apenas como cidadão, como eu disse, sem abordar questões técnicas, é uma esperança. Eu acredito que sim, espero que dê certo, né? A gente tem fé que resolva, uma vez que a segurança pública do Rio de Janeiro há muito tempo não consegue combater essas circunstâncias. Então não deixa de ser uma expectativa positiva para que resolva ou amenize a situação do Rio de Janeiro. Nós temos lá uma situação de omissão muito grande do Estado, porque as comunidades do Rio de Janeiro nos parece como sociedades paralelas, onde o crime organizado supre mais as necessidades dos moradores do que o próprio Estado. Então há todo esse vínculo entre eles, no sentido de bloquear até a entrada do próprio Estado nas comunidades. Então é uma outra realidade, uma outra sociedade, e que precisava de uma medida drástica, onde, sem questionar os valores que vão ser utilizados para isso, porque infelizmente a gente vê que medidas estatais são muito mais onerosas do que as realizadas pela iniciativa privada. Mas enfim, a medida drástica foi tomada e a gente espera que dê resultado e consiga amenizar a situação de criminalidade, de violência no Rio de Janeiro, assim como nos outros estados foi o caso.
Muito bem, doutor Fernando, nós estamos terminando o nosso programa. Queria que você fizesse suas considerações finais, né, a partir desse tema de hoje, já agradecendo aqui então a sua estada conosco aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração.
Nós que agradecemos, Padre Crispim, pela oportunidade. É uma satisfação muito grande poder participar desse programa. E nos colocamos sempre à disposição, só reforçando a questão da nossa conscientização dos valores de família, né, dos sentimentos que devem permear todo ser humano, o amor ao próximo, respeito ao próximo, respeitar nossos limites, enfim, para que nós tenhamos uma sociedade mais tranquila, aceitável, como já foi em outra época. E hoje, infelizmente, as pessoas estão se agredindo muito facilmente, né? Estão perdendo os limites muito facilmente. Então vamos refletir sobre esses princípios. A família tem que ser muito mais presente. Hoje a tecnologia atrapalha muito isso, né? Hoje nós não temos mais pais almoçando com os filhos, jantando com os filhos, trocando ideia de como foi o seu dia, qual é o problema, identificando qual é o problema que está acontecendo dentro da sua própria casa. Então vamos parar um pouquinho para refletir, largar um pouquinho as tecnologias de lado e dar mais atenção ao ser humano, para que nós tenhamos uma vida melhor.
Muito bem, concluímos assim o nosso programa Ponto de Vista. Deixo um abraço aqui para Francisca, que é a nossa paroquiana, e deixo um abraço para ti também, doutor Fernando. Ela disse que você é sempre muito atencioso, né, nos serviços jurídicos. Ela está cumprindo mandatos agora, infelizmente ela não vai poder participar da caminhada para a paz, né? E disse que o tema é bastante importante, abordado hoje aqui, e que ele deve se refletir no nosso dia a dia. Deixamos um abraço para você que participou conosco, lembrando que estamos começando já nesse final de semana a nossa Semana Santa com a nossa programação. Entra no meu Facebook, Crispim Guimarães, e ali você encontrará detalhes também aqui na Rádio Coração. E se Deus quiser, no próximo sábado santo, já nós retornaremos com mais um programa Ponto de Vista. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.